Houve este escalar de violência nas últimas madrugadas. É importante perceber se é esperada uma acalmia nos próximos dias, sabendo que, obviamente, que é um conflito com vários anos, mas que teve agora este pico de tensão. O que é que se pode esperar de ambos os lados no sentido de minimizar ou não, o conflito?
Bem, eu, infelizmente e preocupantemente, não creio que estejamos perante um cenário que vá de desescalar, ou seja, diminuir de intensidade nos próximos dias, a não ser que haja um esforço concertado, inclusive da comunidade internacional, para mediar para que isso aconteça. Ou seja, quando diz que estamos a ver um conflito entre dois lados, isso é verdade, mas o conflito que estamos a ver neste momento são de duas posições ultra radicais. De lado a lado. Ou seja, por um lado, a violência que estamos a ver, há dois tipos de violência aqui, não é? Há uma violência direta e imediata, que cada um dos lados diz que o outro lado é que começou. Portanto, não é? Quando nós dizemos, as forças de defesa israelitas, que neste momento, expressam a vontade do governo israelita, que é um governo, de direita, nacionalista, que acredita, por exemplo, na supremacia judaica dentro do Estado de Israel, portanto, um Estado judaico, um Estado para judeus mais do que para outros cidadãos, e que tem um parlamento dominado por bancadas ultranacionalistas, ultra-ortodoxas, que apoiam o movimento dos colonatos, etc., etc. Portanto, do ponto de vista, se quisermos, da expressão democrática daquilo que existe dentro de Israel, este parlamento é um parlamento particularmente à direita, dominado por uma agenda mais à direita, mais nacionalista. Portanto, temos as forças de defesa israelitas, que são as forças do Estado, mas que neste momento respondem perante esse governo, o que estão a fazer é implementar uma resposta violenta. E o que é que dizem? Mas isto é uma resposta, não é? Isto é uma resposta a quê? A ataques do Hamas. E do outro lado, do ponto de vista palestiniano, temos o Hamas como, se quisermos, a força mais violenta, que acredita que desta forma vai conseguir impulsionar uma nova intifada, uma nova, ou seja, que esta violência é uma espécie de violência de vanguarda e que depois a grande parte dos palestinianos se vai pôr de acordo com os preceitos do Hamas, para defender o Estado palestiniano, ou a possibilidade de existência do Estado palestiniano. E aquilo que nós estamos a ver, no fundo, é uma resposta contra resposta de ambos os lados, mas das posições mais endurecidas e mais violentas de ambos os lados. Mas, na verdade, não é só isto que existe, não é? O que nós estamos a ver é isto, é um escalar, que é uma resposta não só apenas a estas condições materiais que se modificaram agora com os rockets, mas, em particular, a uma violência estrutural muito maior. Ou seja, isto é uma resposta a semanas, na verdade, meses de protestos em relação ao movimento dos colonos. Neste momento, neste caso muito particular, isso tem a ver com um bairro em Jerusalém Oriental, na cidade velha de Jerusalém, que teoricamente fica no West Bank, portanto, no Banco Ocidental do Jordão, que é uma zona que faria parte do Estado palestiniano, mas que tem sido colonizada cada vez mais. Não é? E, portanto, o que nós temos em muitos bairros é que há colonos, há movimentos de extrema-direita e ultra-ortodoxos nacionalistas judaicos que, com financiamento internacional e com o apoio do Estado, deste governo em particular, o que têm feito é vão comprando e ocupando casas e bairros e áreas da cidade que são áreas palestinianas. Efetivamente, portanto, não só culturalmente, mas do ponto de vista legal, jurídico, constitucional. E ao fazerem isso, depois mudam-se durante a noite, levam todas as suas famílias e depois dizem: não, agora o Estado israelita tem que nos proteger. E, portanto, como em vários outros colonatos, muitos deles ilegais à luz do direito internacional e condenados pelas Nações Unidas, no West Bank, no Banco Ocidental do Rio Jordão, que é uma parte que, segundo os acordos de Oslo, faz parte do futuro Estado palestiniano, há muitíssimos, há dezenas, centenas de milhares de colonos. E o que começou a haver cada vez mais é, além desses colonatos, começou a haver colonização de partes históricas da velha cidade de Jerusalém. E depois o que
Portanto,
acontece é que
também são conflitos que acontecem na rua com essas invasões, essas ocupações às casas, mas que depois o exército e o governo israelita têm que intervir também.
tem que intervir e intervém no lado do que pensa ser a segurança nacional de Israel, mas também, muito especificamente, e consistentemente nos últimos 12, 15, 20 anos, consistentemente ao lado da política que permite ou que até encoraja os colonatos. não é? Houve poucas vezes em que o Estado israelita tenha pedido a colonos para se retirarem ou que tivesse retirado a sua proteção a colonos. Das poucas vezes que isso aconteceu, isso levou a cataclismos eleitorais e políticos para o governo e a protestos da comunidade ultra-ortodoxa no Estado de Israel. E, portanto, do ponto de vista eleitoral, o Estado, mesmo que não fosse um Estado particularmente alinhado com essa agenda, como é o do governo de Benjamin Netanyahu, numa espécie de uma fuga para a frente, porque se radicalizar mais tem uma base de apoio que está prestes a perder eleições, está com um escândalo de corrupção à perna, uma série de outras coisas, portanto há uma espécie de uma fuga para a frente, mas mesmo que não fosse este governo, há uma tentativa de evitar uma espécie de um choque eleitoral ao tirar apoio a estas comunidades. E, portanto, de facto, o governo israelita põe-se ao lado destas comunidades. O que é que isto faz? Isto leva a uma maior escalada, porque efetivamente o que nós estamos a ver, e é importante perceber isto, é que toda a perda de vida é absolutamente lamentável e todo o uso de violência para criar factos no terreno que depois levem a uma negociação já empinada, seja do lado do Hamas, seja do lado israelita, das forças de defesa israelitas, são condenáveis. Mas também temos que ver a enorme disparidade das duas coisas que estão a acontecer. Por exemplo, morreram até agora, lamentavelmente, 5 cidadãos israelitas, não é? Nos ataques com rockets. Houve muitos rockets, mas os rockets são mais rudimentares do Hamas e o Israel tem um sistema de defesa antimísseis bastante competente, tecnologicamente muito avançado. E quantas pessoas é que morreram nos ataques aéreos das últimas duas madrugadas palestinianas? Não é? Já vamos nas centenas.
Se olharmos para a parte do fornecimento do armamento dos dois lados, quem é que está por trás deste fornecimento, deste apoio, que faz com que haja essa diferença tão grande entre um ataque da Palestina ou um ataque de Israel, neste caso?
Quer dizer, o Israel faz sempre muito, muito gáudio em falar do apoio iraniano em termos de armamento ao Hamas, o que é verdade. O Hamas tem um armamento, apesar de tudo, razoável para um grupo não estatal ou para um grupo para-estatal, e sobretudo tendo em conta as condições brutais, absolutamente brutais do bloqueio naval israelita para a entrada de abastecimentos. Portanto, muito disto chega através do mercado negro, seja através da Síria, seja através do Líbano, seja através da Jordânia menos, seja através de Túnez, através do Egito. Mas quer dizer, a verdade é que há apoio internacional ao Hamas, há apoio também iraniano ao Hamas, e isso é um problema para Israel, mas ao mesmo tempo temos que perceber que Israel tem uma superioridade militar em nada comparável ao Hamas, desde logo porque tem um poder aéreo extraordinariamente desenvolvido, desde logo porque tem parcerias público-privadas com grandes empresas de armamento norte-americanas, desde logo porque é também um dos principais países que faz e exporta armamento. Eu não tenho aqui presente, mas está entre os 10 maiores exportadores de armamento mundiais. E, portanto, Israel tem uma base militar, é aliás uma sociedade fortemente militarizada, como nós sabemos, com um serviço militar obrigatório, com um tratamento muito injusto dos objetores de consciência, etc, etc. Portanto, é uma cidade altamente militarizada e com um poderio militar desproporcional, teve que o ter, vivendo num ambiente muito hostil no início do Estado israelita. E até agora, se nós pensarmos, grande parte das conquistas políticas do Estado de Israel no conflito israelo-palestiniano vêm todas do canto de uma arma, vêm todas de uma ocupação militar, não é? Nós não estamos a falar de um retorno àquilo que existia em 1967. Nós já estamos a falar de novos factos no terreno em que Israel efetivamente controla 60% do território do West Bank, não é? Por exemplo, em que já tomou mais território que estava entre a faixa de Gaza e o West Bank. Portanto, a expansão do território administrado ou com soberania de Israel tem aumentado muito. E a diminuição de direitos e de território, de poder de voto, de reconhecimento da população palestina, seja dos palestinianos, que são cidadãos de Israel, que são ainda um número bastante razoável, ou seja, se nós pensarmos que isto está a acontecer neste momento por causa de um protesto, que já falámos, que é em Jerusalém Oriental, na cidade velha de Jerusalém. Nessa zona de Jerusalém Oriental, nós temos cerca de um terço da população de Jerusalém vive lá, e desses, cerca de 40% são palestinianos. No entanto, por serem palestinianos, são classificados pelo Estado israelita como cidadãos árabes. Não lhes é dado o título de palestinianos, e são residentes no Estado. Ou seja, eles são, efetivamente, cidadãos de segunda classe. Muitos deles não podem votar, muitos deles vivem em condições de desenvolvimento muito complexas, muito mais, na verdade, porque como não são votantes, as escolas estão absolutamente a cair aos pedaços, não há praticamente infraestrutura de saneamento básico.
E vimos isso agora também na questão das vacinas, por exemplo, não é? Que Israel teve um avanço enorme na tempo de vacinação contra a Covid-19, mas que o povo palestiniano não teve acesso a essas mesmas vacinas
rapidez. Exatamente. E o que nós estamos a falar aqui são duas situações paralelas, não é? com paralelos importantes, mas distintas. Nós estamos a falar não só da população palestina ou palestiniana das zonas palestinianas, portanto, do proto-Estado palestiniano, o West Bank e Gaza, mas também, e importantemente, da população palestina de Israel, que são milhões de cidadãos, que estão ainda assim, ou seja, mesmo vivendo em Israel, mesmo sendo oficialmente cidadãos de Israel, por não serem cidadãos judeus de Israel e serem cidadãos árabes, ou ditos residentes permanentes, não têm os mesmos direitos, nem a mesma proteção do Estado. Daí que, por exemplo, o Estado esteja agora, nós tivemos protestos e embates violentos na rua em pequenas cidades como Lod, como dizem os israelitas, Led, como dizem os palestinianos. Essa cidade é vista como uma cidade dividida. Sim, ela é uma cidade dividida efetivamente, mas é uma cidade dividida porque ela está a ser ativamente colonizada há mais de duas décadas por colonos que muitas vezes fazem um facto no terreno e depois apresentam-se ao Estado, não é? Mudam-se, constroem alguma coisa e dizem, ok, nós agora estamos aqui, o Estado tem que nos proteger porque nós somos cidadãos de Israel e nós somos judeus. Portanto, precisamos ter estradas para acesso ao Estado, precisamos ter segurança privada a um alto custo, precisamos ter proteção da polícia, precisamos ter vacinas, precisamos ter acesso a hospitais, mas nós, não as outras pessoas desta cidade. Portanto, o que isto cria é, portanto, eu vou tentar não ser, vou tentar do ponto de vista analítico não ser demasiado inflamatório na linguagem que estou a utilizar, mas o que isto representa do ponto de vista da ciência política é uma colonização interna, portanto há efetivamente colonização do território palestiniano por parte de cidadãos do Estado de Israel que são judeus, e o que estamos a ver é uma política de quase apartheid, não é? No sentido que é dado aos palestinianos a oportunidade de beneficiarem do desenvolvimento do Estado israelita, mas apenas se deixarem de lado as suas aspirações nacionais. Não é? Podem ter escolas que são renovadas na cidade velha, desde que o currículo ensinado seja o currículo israelita e não o currículo palestiniano. Podem ter direito a votar se converterem ao judaísmo e se passarem a ser cidadãos judaicos e não cidadãos judeus e não cidadãos árabes. Não é? Portanto, este é o problema. Não é? O Estado de Israel diz, não, mas nós não estamos a fazer nada de errado, nós estamos meramente a proteger israelitas. Se estas pessoas quiserem ser verdadeiramente israelitas, passam a ser verdadeiramente israelitas, passam a passar a contar com o mesmo nível de apoio que nós temos. Portanto, isto é um problema. Este problema gravíssimo está a levar a cada vez mais protestos, porque a situação para muitos palestinianos, mesmo palestinianos, volto a dizer, que vivem dentro do Estado de Israel, que é uma democracia de mercado com uma economia desenvolvida, mesmo esses têm enormes dificuldades em acesso à educação, em acesso ao emprego, etc. E, portanto, o que é que isto leva? Leva a que a situação dramática que seguimos nos campos de refugiados, no West Bank, na faixa de Gaza em particular, como aliás vimos em 2014, etc., etc. Portanto, estas situações dramáticas levam a uma escalada de protestos. E depois o que temos é o Hamas a tentar responder de forma violenta, o que só leva a uma resposta ainda mais violenta do Estado de Israel. Mas o que nós não podemos esquecer é que uma coisa é a resposta, esta escalada do conflito violento e armado, entre os dois lados.
Gostaria de lhe perguntar também aqui sobre esta questão da comunidade internacional. Começámos a falar no início.
Sim.
No domingo, o Conselho de Segurança das Nações Unidas vai reunir-se de emergência para discutir o conflito. É uma coisa que já aconteceu várias vezes, não é? Não será a primeira vez que isto acontece.
Exato.
Mas gostava também de lhe perguntar, para além das Nações Unidas, o António Guterres ontem já fez uma declaração, o presidente Vladimir Exato. Putin também, mas também temos aqui a questão dos Estados Unidos e desta nova administração de Joe Biden. Qual é que pode ser o diferente papel destas diferentes forças neste conflito?
Bem, para já vamos ter, há uma diferença que não sabemos ainda se ela se vai manifestar ou não. O que nós vimos nos últimos, nós temos um contexto regional razoavelmente mudado, não é? Nós temos um contexto regional em que a grande rivalidade, por exemplo, entre Israel e a Arábia Saudita se tem vindo a esbater. Houve até uma espécie de uma aliança tácita entre Israel e a Arábia Saudita e os Estados Unidos na política do Médio Oriente, sob a administração de Trump e sobre Mohammed bin Salman e sob a liderança de Benjamin Netanyahu. E aquilo que temos visto é uma espécie de uma reviravolta em que Israel está mais preocupado, por exemplo, com o Irão, não é? E com a Síria, e portanto temos um realinhamento regional. E depois, do ponto de vista internacional, que eu acho que é sempre mais importante, é que a administração de Trump tinha uma posição particularmente anti-palestiniana, fortemente anti-palestiniana, e profundamente, não era sequer pró-israelita, não era sequer pró-Estado de Israel, era especificamente pró-governo de Benjamin Netanyahu. É? E, portanto, fez com que acontecessem duas outras coisas que simbolicamente deram muita força ao movimento dos colonatos e aos movimentos mais radicais dentro da sociedade israelita, nomeadamente mudar a embaixada americana para Israel. Não é? O que é algo que é um facto político disputado, e os Estados Unidos até agora sempre tinham coibido de o fazer para não criarem um facto no terreno, para depois, quando houvesse discussões sobre o estatuto de cidade partilhada, quando houvesse discussões sobre ela ser uma capital dual, quando houvesse discussões sobre o território de Israel e o território palestiniano em Jerusalém, isso não estar já inquinado com a presença de uma série de embaixadas reconhecendo um facto no terreno. Trump, como nós sabemos, mudou isso, como vários outros países. Bolsonaro, instado por Trump também, pela administração de Trump, também mudou a capital, a embaixada para Jerusalém. Aquilo que nós estamos a ver é que neste momento, com a mudança para a administração de Joe Biden, é possível que haja uma posição ligeiramente mais equidistante. Ou seja, a posição dos Estados Unidos tem sido sempre mais próxima à da defesa da existência do Estado de Israel como ele está no terreno. Portanto, os Estados Unidos até hoje sempre estiveram, por exemplo, no Conselho de Segurança, de condenar a política de colonatos, não é? Que tem sido largamente condenada do ponto de vista do direito internacional, e os Estados Unidos têm, de certa maneira, protegido Israel de alguma ação internacional por causa das violações que isso leva, que os colonatos levam. No entanto, portanto, estando sempre mais próxima da defesa do Estado de Israel e de defender diplomática e legalmente Israel e a necessidade da existência do Estado de Israel, apesar de tudo, a administração Obama, por exemplo, tinha uma posição mais equidistante e que não era particularmente amigável para o governo de Benjamin Netanyahu. Veremos, que aliás era bastante anti-Obama também. E portanto, veremos agora, ainda estamos a ver, mas veremos agora se a administração Biden vai ter uma posição, vai voltar a esse tipo de posição, e isso sinaliza também alguma coisa. Agora, o difícil vai ser perceber que alinhamento internacional é possível para efetivamente, desescalar esta violência imediata, ou seja, ter algum controlo sobre os ataques do Hamas e impedir que as forças de defesa israelitas avancem, por exemplo, com uma ofensiva terrestre, ou avancem com uma ocupação de ainda mais território, ou parem com os bombardeamentos que efetivamente estão a provocar centenas de feridos, dezenas de mortos e milhares de pessoas internamente deslocadas e sem casa, não é? Portanto, como é que nós vamos conseguir? Provavelmente a melhor esperança que nós temos de conter a resposta israelita é a pressão dos Estados Unidos por Joe Biden. Veremos se vai fazer ou não e com que força é que vai fazer, não é? Número dois, do ponto de vista de conter o Hamas, o mais próximo que nós temos disso seria uma posição, se quisermos lá, uma pressão russa e ou iraniana, ou russa sobre o Irão, sobre o Hamas, para tentar que haja um cessar-fogo e para que não sejam lançados mais rockets que depois levam a uma resposta desmesurada do Estado israelita. Isto é o que nós podemos fazer em relação a esta violência agora, esta imediata que está a acontecer agora e que é gravíssima e preocupante. Mas depois temos que ter um plano que seja mais do que pôr o Jared Kushner à frente do processo israelo-palestiniano, que não percebe absolutamente nada disso. Temos que ter uma perspectiva a longo prazo para saber se reatamos o processo de paz ou não, para saber se apoiamos uma solução de dois Estados ou não, para saber se acabamos com o bloqueio naval que está a criar uma situação de catástrofe humanitária em Gaza ou não. Para saber se vamos continuar, se vamos fazer alguma coisa real em relação à política de colonização interna e dos colonatos e toda a atenção que isso traz, como esta, ou não. E essas perguntas, eu não estou a ver uma coordenação suficiente da comunidade internacional para avançar, porque ela tem sido um espinho na negociação há pelo menos 20 anos. E não temos tido coordenação internacional para isso. Sem haver liderança clara do ponto de vista ético, do ponto de vista político de algum lado, e não me parece que a administração Biden vá comprar isso, até porque os Estados Unidos estão num momento de estrategicamente se desligarem mais e mais do Médio Oriente e de se preocuparem mais, por exemplo, com o cenário asiático e com questões domésticas. Portanto, desse ponto de vista, não tenho uma enorme fé que venha a acontecer aquilo que precisa de acontecer para que as condições estruturais desta violência, para os desequilíbrios e as disparidades que levam às tensões que depois levam a estas escaladas de violência pontuais, venha a ser resolvida. A não ser que, efetivamente, as Nações Unidas, na próxima década, ganhem novamente a legitimidade política, ganhem novamente os recursos financeiros, ganhem novamente a iniciativa diplomática que tinham nos anos 70 e 80, a não ser que os Estados Unidos tenham uma política concertada de uma maior justiça nas negociações e de avançar para uma solução, ou seja, de forçar, como aliás conseguimos nos acordos de Camp David com Clinton, forçar algum tipo de acordo, por insatisfatório que ele seja, mas que pare a violência e que ponha novamente o processo de paz israelo-palestiniano a funcionar, que neste momento está absolutamente moribundo, lá como a tosse, não é? Como aliás podemos ver. Não é? Eu não consigo ver um contexto em que nos próximos 1 a 3 anos nós consigamos ter isso de volta, mas seria efetivamente necessário, portanto, lidar com esta violência pontual, terrível, que neste momento está a acontecer e a matar gente de ambos os lados desnecessariamente, é necessário, mas tem que se fazer alguma coisa em relação às condições estruturais de desigualdade e de violência estrutural que estão a deixar os palestinianos numa situação politicamente insustentável, social e economicamente insustentável, e que também estão a causar desnecessariamente vítimas entre cidadãos judaicos do Estado de Israel, que estão a ser também vítimas desta confrontação.